Esse é o quarto episódio do Impacto Positivo. No episódio dessa semana eu trago para vocês um convidado muito especial, o nome dele é Sérgio Olaia. E já há 10 anos ele vem se especializando na agricultura sintrópica, participou de vários cursos com o Ernest, estudou diretamente com ele e participou também de alguns estágios com o Ernest em algumas fazendas em que o Ernest prestava consultoria contínua. O Sérgio teve um histórico de vida muito interessante, viveu por 5 anos em um mosteiro zen budista e a partir daí por 10 anos ele praticou a medicina tradicional chinesa como terapeuta. Essa bagagem do Sérgio acaba vindo à tona no envolvimento dele com a agricultura sintrópica, na integração que ele tem da energia positiva com a feminina, masculina e feminina, e também com a integração do holismo, né? O Sérgio compartilha com a gente que ele acredita que a gente tem uma tecnologia interna que a gente não está usando, que é a capacidade que a gente tem de sintonizar com as áreas onde a gente vai intervir e conseguir escutar o que, que cada área precisa, o que, que precisa ser plantado, como que aquilo precisa ser manejado. Uma entrevista muito interessante e aguardo até o final que eu vou compartilhar com vocês. Essa semana tem mais atividades gratuitas com o Sérgio aqui pela página do Impacto Positivo. Mas eu queria deixar para vocês mais uma vez uma mensagem de positividade. No final de semana a gente teve aí o ataque dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França contra a Síria. Uma situação internacional complicada, já não bastasse a situação que a gente tem no Brasil hoje em dia. E que pode chamar aí a atenção da Rússia e apoiando a Síria e causando aí até um conflito de ordem internacional muito grande. O maior poder que as pessoas têm é de fazer a gente acreditar que pequenas ações não importam. Elas importam sim. Acho que vamos espalhar aí a gentileza, o afeto, a compaixão, porque se a gente faz isso no nível pessoal, isso reverbera no nível familiar, comunitário, regional, estadual, nacional, até o internacional. Então, como diz aí, aproveitando a deixa do Sérgio, que tem um histórico de vida dentro da filosofia oriental, a gente cuida do nosso espaço interno, e se todo mundo cuidar bem do seu espaço interno e estiver ele harmonioso, ele acaba por refletir no espaço externo e reverberar nas várias camadas de atuação que a gente tem no mundo. Eu vou ficando por aqui, deixo a entrevista com vocês aí com o Sérgio, e no final eu troco uma ideia com vocês a respeito do webinar gratuito que o Sérgio oferece essa semana pela página do Impacto Positivo no Facebook. Vamos então para a entrevista com o Sérgio Olaia. Sérgio, muito obrigado. Estou super feliz aqui com o contato. Feliz de poder compartilhar esse trabalho bacana que você tem feito. Obrigado mesmo. Vamos começar aqui a nossa entrevista. Eu queria começar com as suas histórias pregressas. Você morou no Mosteiro Zen durante um tempo, não foi isso?
Foi.
E essa experiência acabou guiando alguns anos da sua vida, não é isso?
Foi.
Como foi essa história? Conta pra gente, por favor.
Bom, eu morei em Paris quando era jovem e quando eu voltei pro Brasil, eu tentei algumas alternativas na universidade, depois eu abri um restaurante, mas aquela experiência ficou, assim, muito marcada. Eu não conseguia participar de uma sociedade que não fazia mais sentido para mim. Então, eu fui buscar ajuda, né? E fiquei 5 anos nessa comunidade, trabalhando com medicina chinesa e a própria filosofia budista, porque eu acredito ainda, né, que também é um presente para o povo brasileiro mudar a concepção sobre saúde, sobre... A gente ainda tem uma ideia, uma filosofia em quase todas as áreas muito sintomática, né? A gente sempre está vendo os sintomas sem olhar as causas, né? Isso acaba refletindo em muitos problemas na área política, na área da saúde, da educação, dos nossos relacionamentos. Então, enquanto estava participando ativamente desse movimento, porque eu ainda acho muito bonito e importante, eu me sentia parte de um grupo que estava tentando colaborar para um Brasil diferente, né? E quando eu conheci o Ernest, eu percebi que ali eu tinha uma ferramenta muito mais concreta, né, para poder realizar essa transformação.
Eu ia te, que... eu ia te, Desculpa interromper, eu te perguntar isso agora. Como é que se deu esse salto, assim, né? Dessa área da... Que, na verdade, não é um salto que você continua praticando, mas, assim, como que você fez essa conexão do budismo e dessa vida onde a gente procura uma conexão? Que o budismo tem essa característica também, o pensamento filosófico budista tem essa característica de conexão com o espiritual e com a natureza, né?
Uhum.
Como que foi esse salto aí? Ou como que foi, na verdade, agregar isso, né? Não é nem um salto, eu acho que é agregar.
A minha família é de Ribeirão Preto, e eu estava em Ribeirão Preto fazendo alguma coisa, e um amigo meu de mais de 20 anos, que é o Rodrigo Junqueira, que tem uma fazenda ali perto, mais ou menos 80 quilômetros de Ribeirão Preto, eu fui visitá-lo. E a coincidência é que o Ernst estava lá e ia dar um curso. E eu perguntei para o Rodrigo se eu poderia participar. E ele falou, tudo bem, não tem importância, né? E eu participei, começou na quinta-feira, e na segunda-feira eu já comprei uma motosserra, já era agrofloresteiro, né?
Legal demais.
Então, e a gente, se for falar de budismo, né, diz que é o Dharma, né? Quando você encontra o seu Dharma, ele é mais forte que você. Então, eu também acho que o povo brasileiro ainda um pouco imaturo para poder receber medicina chinesa e também budismo. Eu acho que a agrofloresta é mais fácil, né, com todas as dificuldades, e também o trabalho de transformar uma área é transformador para a pessoa que está participando. Isso que é o incrível, né? Porque agora a gente estava falando disso na Guatemala, que sobre educação, que é uma parte muito importante, porque, na verdade, nós, latino-americanos, moramos no lugar mais sagrado para se produzir alimentos, né? E somos aqueles que temos mais problemas com isso. É porque a nossa mentalidade ainda é pobre, né? De colonizados, né? Então, na verdade, a chave é você mudar essa mentalidade. E lá na Guatemala, eu trouxe um termo que é deles, né? Que é um termo inca, da Quechua, que é Pachamama, né? Então, você não precisa falar muito sobre isso, porque se você vai transformando a área, em um ano e meio, dois, três anos, acontece como os agricultores estão passando aqui no Brasil. Ele sai dessa mentalidade pobre, né, de que ele é um coitadinho, e quando a área muda, internamente ele também muda sua dignidade, né? Isso, para mim, é muito interessante. Aí eu brinquei lá com os nossos amigos hispânicos, que eu falei, vocês não precisam falar de educação. Pachamama vai falar, só esperar um pouquinho, né? É só você trabalhar certo, assim. E para isso, a gente tem que sair de uma lógica tecnológica e mercadológica, né?
Eu só fazendo um comentário em cima disso, assim, eu acho que a conexão que esse trabalho com a agrofloresta traz, ele tem muito a ver com um lado, assim, eu particularmente não sou uma pessoa muito, eu sou muito pragmático, não sou muito ligado nessas questões mais religiosas, mas eu, pelas coisas que eu já passei na minha vida, o que eu vejo é o seguinte, é que essa conexão, esse trabalho com a natureza, ele traz pra gente uma sensação de conexão, de pertencimento muito forte. E isso tem uma capacidade de cura. E eu acho que pra mim é um caminho tão válido quanto qualquer outro caminho, vamos dizer assim, com abordagem espiritual, porque, como você falou, a partir do momento que a pessoa começa a entender aquele sistema ali e o papel dela ali no meio, existe uma mudança. E aquela mudança não é racional, é uma mudança internalizada. Né? É. Eu acho isso muito bacana.
Mas quando eu escutei hoje a entrevista do professor, e teve uma parte que me fez lembrar isso, que ele fala que os agricultores já não medem mais a produtividade, né? E ele deixou isso muito claro. Então, na verdade, quer dizer, a rainha das florestas começa a ver que a pessoa começa a contabilizar, né, e entender uma economia de uma forma muito mais complexa e muito mais verdadeira, né? porque essa economia que tem que crescer de forma linear, exponencialmente, né, ela realmente ela é uma ilusão, isso não existe, né, é impossível. Talvez há 500 anos atrás, quando tinha ainda áreas a serem exploradas, né, e os problemas e a pressão sobre os recursos naturais não são os mesmos, né, mas hoje em dia nós temos que entender que as circunstâncias são outras e nós temos que mudar a nossa forma de avaliar um crescimento econômico, né? Então, eu gostei muito da entrevista dele, principalmente dessa parte, porque é isso que a gente começa a valorizar, né? Ah, tem um passarinho, tem, né, o próprio, a paisagem que é mais bonita e você começa a achar que isso vale mais do que outras relações produtivas, né?
Fazer uma conexão para o pessoal que está ouvindo a gente, porque a gente está conversando, você está mencionando aí agora a entrevista que a gente fez com o Dr. Walter Stenbock, né? De fato, ele comenta muito essa questão que você está colocando aí, que não existe como a gente engajar de maneira regenerativa na agricultura e não encarar as externalidades, né? As externalidades sendo o custo ambiental da agricultura, do agronegócio. E é interessante isso mesmo, porque a maioria das pessoas que eu tenho conversado, elas entram nesse caminho da agrofloresta sempre questionando, ah, mas vem cá, existe uma viabilidade financeira nisso? E aí o que o Dr. Walter colocou e o que você está colocando agora tem sido comum assim, nesses papos nossos aqui, é que a viabilidade financeira ela é rapidamente comprovada e logo após ela passa a não ser mais importante, porque o que as pessoas veem é que elas ganham tantas outras coisas em cima disso que são mais importantes, que isso passa a ser secundário, né?
E essa foi uma questão lá na Guatemala que eles ainda não entenderam essa complexidade, apesar do país estar assim numa linha de pobreza, com metade da população desnutrida assim severamente, né? E eles ainda estão buscando essa economia, né?
Deixa eu dar uma contextualizada para o ouvinte, Sérgio. Você esteve na Guatemala, certo? Agora, participou de alguns encontros, deu curso lá, não foi isso?
Fui convidado para um congresso, o segundo congresso internacional. Teve gente do México, de Honduras, da Costa Rica, do Peru, da Colômbia. Foi muito interessante. E era um final de semana. Mas como pela distância e também eu não quero mais fazer um turismo que não tenha sentido mais para mim, eu pedi para o professor arrumar alguns lugares ou grupos de agricultores que eu pudesse dividir a minha experiência e meu conhecimento. Então, eu acabei ficando 10 dias e foi muito interessante, porque eu fui num lugar com bastante dificuldade, né? Não tinha uma farmácia, não tinha um banco, não tinha, né? E realmente foi muito interessante.
E você estava compartilhando comigo, agora antes de a gente começar a gravar a entrevista, as questões da gravidade socioeconômica mesmo do pessoal lá na Guatemala, né? Com a dificuldade que eles estão tendo de enxergar os sistemas agroflorestais, por exemplo, como um benefício, né?
Está começando, porque, segundo o próprio professor Henry, que me convidou, a Guatemala é o país mais pobre da América Latina e o sexto mais pobre do mundo, e pelo menos uma em cada duas crianças tem uma desnutrição grave, assim, né, severa, né? Quer dizer, já está bom para mim, né? E, assim, eles têm também uma relação da posse da terra, né, que eu disse que 70% ou 75% da área aqui no Brasil estão na mão de poucas famílias, umas 400 famílias, mais ou menos, né, que também foi um assunto que o professor abordou. Ele disse que na Guatemala, 95% da área agrícola está na mão de 10 famílias, né? Então, eu acho que nós temos que repensar, porque mesmo os ricos não podem viver bem dessa forma, né, num país desse jeito. Eu não sei como pode, né? Não tem como mais mascarar, assim, jogar para debaixo do tapete, né? Então, é uma uma questão assim que a gente tem que pensar um pouco.
Eu acho que essa outra relação que você está mencionando, na verdade, é o seguinte: é um trabalho de conscientização. Em uma ponta é de segurança alimentar e do nosso papel dentro do sistema. E na outra ponta é de educar essas pessoas de que não há dinheiro no mundo que compre a saída delas de um desastre ecológico. As pessoas têm que entender que não tem mais como ela degradar num lugar e viver no outro. A pessoa usa a terra dela para o agronegócio num lugar e vai comprar orgânico em outro.
Lá em Ribeirão Preto, que é uma área muito agricultável, né, por ser um planaltão, assim, quer dizer, o trator pode trabalhar em quase toda a área, diferente daqui do Rio de Janeiro, onde eu estou morando agora, eles compram áreas, 2.000 quilômetros, como compensação ambiental, né? Como se a 2.000 quilômetros aquela área pudesse compensar o rio, a chuva, o clima e a biodiversidade, né? Então, assim, ele tem uma fazenda de 1.000 hectares, pela lei de São Paulo, ele tem que ter pelo menos 200 hectares de preservação, né? Mas aí ele perde 200 hectares, né? Ele vê que ele tem 800 hectares, ele vê só os 200 que ele perde. Então, ele compra uma fazenda que tem 200 hectares em outro estado do Brasil, e ele, com esses 200 hectares, ele tem a compensação para ele poder abrir. Então, realmente, é uma lógica doentia, porque já chegou na casa dos ricos, né? Pegou fogo em Portugal inteiro, pegou fogo na Espanha, na Itália, na Grécia. Eu estive lá em Portugal em outubro, vou voltar agora em maio. Pegou fogo na Califórnia, né? Na casa dos ricos lá de Hollywood. Aqui no Brasil, os ricos menosprezaram essa questão da violência, e que eu posso fazer uma analogia com o meio ambiente, eles acharam que era um problema do subúrbio, e agora na Zona Sul, né, aqui já está a violência por todos os lados, e o meio ambiente também. Até pouco tempo eles achavam que era um problema na Amazônia, né, ou não sei aonde, que eles acham que é a natureza, né? Porque o meio ambiente é o meio onde você vive, né? E você é um participante desse meio. E enquanto participante, você tem que se apropriar desse meio e compreender as circunstâncias, né? Políticas, ecológicas, ambientais, sociais, da época que você vive, né? Porque a gente vive uma coisa meio assim... esquizofrênico, né? O Brasil me parece um país muito esquizofrênico nesse sentido.
As pessoas têm uma falsa certeza de que elas conseguem viver desconectadas da natureza, como se elas não fossem parte dela, né? Sérgio, você teve um convívio legal com o Ernest, né? E ele trabalha um pouco essa questão assim, de dizer para as pessoas que a gente tem que entender o nosso papel no sistema como um todo para poder desempenhar ele melhor. Como é que foi esse tempo que você passou com ele? Como é que foi essa formação? E como é que foi isso aí? Conta pra gente, por favor.
Eu dei a sorte, porque ele já realizava um trabalho na fazenda desse meu amigo Rodrigo. E durante mais ou menos uns 10 anos, né, que eu tive, e ainda vou lá sistematicamente, agora um pouco menos. E ele ia duas vezes por ano, no começo do ano e depois... uma no final do ano, dar curso, e eu pude acompanhar a mudança da área e a própria transformação e o amadurecimento do Ernst nesse tempo, porque ele sempre está mudando, né? E o que foi mais significativo para mim é que eu passei a entender de uma forma mais genuína, né? Mais profunda, que eu faço parte de um ecossistema, onde tem seres humanos também, né? Quer dizer, por mais que eu já tivesse tido um pouquinho mais de consciência, até por causa do budismo e tudo, ainda eu não compreendia, né? Essa comunidade que eu vivo, que tem seres humanos também. É uma comunidade que tem árvores, tem minhoca, tem todo tipo, fungos, bactérias, né? Então, acho que isso foi o mais interessante. E daí, a gente começa a perceber, né, que o seu aparelho digestivo, por exemplo, está conectado com um tipo de solo e que sua pele está conectada com um tipo de temperatura. A gente não pode viver no Polo Norte e nem no deserto pelado como os índios viviam aqui na Mata Atlântica, por exemplo, né? Então, você começa a ver que o seu corpo, na coevolução, ele está conectado com um determinado tipo de ambiente. Então, eu não posso viver dentro da floresta, que é muito escuro, e eu teria problemas. Hoje a gente sabe, né? A medicina diz que se a gente não tomar sol, vai ter deficiência de vitamina D, outras coisas. Mas eu não posso viver o dia inteiro no sol também. Então, antes de qualquer ideia de agricultura, o planeta Terra, ele é um berço para receber os seus entes queridos, né? E nós somos um dos habitantes daqui. Então, para ter água doce, porque o meu corpo precisa de água doce, toda água doce necessita da floresta, né? No seu ciclo, para poder sair limpa. O próprio chão da floresta é o maior filtro, né? Químico e físico que tem, assim, a água sai limpa e você vai lá na fonte e bebe. Então, você começa a prestar atenção que realmente não é uma questão, uma ideia filosófica, que o seu corpo está muito entrelaçado com esses detalhes, né? Porque a gente está muito mais ligado com o solo do que com as plantas, do que eu imaginava, né? Então, um problema que está acontecendo ali na América Central, na Guatemala, é que eles têm o milho como uma planta sagrada, ancestral, mas o milho também está passando fome, porque a gente esqueceu assim, o que come o que a gente come, né? Eu aprendi isso com o professor Knupp, que está também com um trabalho muito interessante, não sei se você conhece o trabalho dele, e que, sobre punks, né? E ele fez essa que perguntou isso assim num curso que eu participei, né? O que come e o que a gente come, né? Quer dizer, nós esquecemos que é o solo é que sustenta as plantas, que sustenta os animais, né? Mesmo para quem é carnívoro, o carnívoro come grama, algum capim, né? E o herbívoro que ele come, né? Então nós estamos muito conectados com o solo. E o Ernst diz que a nossa fome, quer dizer, o nosso aparelho digestivo, deveria ser, né, instintivamente, uma ferramenta para a gente aumentar os recursos na fertilidade do solo para aquelas plantas que a gente precisa comer para sustentar o nosso corpo, possam nascer de forma espontânea. Porque é isso que acontece numa floresta. Você não precisa plantar nada. Se uma árvore grande cai e tem um banco de sementes ali daquilo que a gente precisa comer, nasce espontaneamente frutas, hortaliças, porque o aparelho digestivo dessas hortaliças e dessas frutas está também conectado com esse ambiente mais de abundância, assim, mais sofisticado, que é produto do trabalho de uma floresta, assim, depois de alguns anos, né?
Quando a gente racionaliza todas essas informações, Sérgio, assim, fica claro assim, que a coisa é bem complexa, né? Mas no dia a dia, o que eu percebo assim, das pessoas que têm trabalhado com Ernst, principalmente das pessoas que têm um histórico com a produção de alimentos, é que as pessoas entendem muito rápido isso. Olha, eu não alimento a planta, eu alimento o solo que alimenta a planta. Uhum. E já para as pessoas que estão mais desconectadas, assim, que vivem mais na cidade, né, esse paradigma é um pouco distante, né? Elas levam mais tempo para entender.
É. E aqui eu faço um trabalho com crianças numa escola municipal aqui também, perto da fazenda onde eu trabalho. E agora as crianças, nós estamos brincando, né? O que precisa? O que você gosta de comer? Eu gosto de laranja. O que precisa? Ah, precisa da semente da laranja, né? Ah, que bom! E mais o quê? Ah, preciso um local para plantar essa semente, o solo. Mas é qualquer solo? Não. E aí a gente vai construindo uma ideia que para você comer laranja, você tem que plantar uma abelha ou um pássaro, porque a laranja depende dessa polinização. Se você quiser ter abelha e pássaro, você precisa construir, plantar uma árvore, porque eles moram numa árvore. e precisa de água, e para você ter água você tem que plantar muitas árvores, né? Então as crianças estão tentando compreender que para você produzir uma laranja é muito mais complexo do que você dar água e NPK. Tem um pouquinho mais, né? E também eu acho que muda o paradigma, assim, que se a gente conseguir mudar, e que talvez dê tempo, né, da gente consertar algumas coisas, é que uma laranja, antes de ser um produto, é um ser vivo, sensível às circunstâncias também. Então ninguém quer saber, né, se a laranja gosta ou não gosta disso, se ela coevoluiu num ambiente mais biodiverso, se ela tinha uma paisagem. E é claro que ela fica estressada.
Aonde ela ficava na floresta? Tinha alguma árvore acima dela? Se tinha alguma árvore abaixo
dela? Isso é inaceitável para uma... Porque o problema é que existe, por isso que eu tenho brincado lá na Guatemala com Pachamama, né? Que é a deusa da floresta, é que a ciência moderna atual ficou tão machista que é incapaz de conceber que uma laranja é um ser sensível, né? Então nós precisamos resgatar um pouco essa deusa feminina que nós perdemos, principalmente nessa revolução tecnológica de uns 200 anos para cá. E eu compreendo, né, que também naquela época, naquele momento, era o que a gente podia fazer. Mas agora eu tenho visto tanto debates e reclamações sobre machismo, né? E eu como homem, talvez você também, vivendo no Brasil, a gente não imagina o quanto é difícil, né? Ser uma mulher pobre e negra aqui no Brasil, é muito ruim, sabe? Assim, são abusadas de todas as formas, né?
A gente tem que ter empatia, né, Sérgio? A gente é colonizado, como você estava colocando no começo do nosso papo, a gente é colonizado de formas muito sutis, né? E a maneira que a gente vê o mundo, muitas vezes, é limitada por esse processo de colonização. A gente realmente tem essa... A gente, que eu digo, a maioria dos homens, tem essa deficiência de visão, de não conseguir, às vezes, se colocar no lugar do outro, né? E, de novo, eu acho que o trabalho com a natureza, ele traz muitas lições para a gente, porque quando você precisa entender, como você está explicando aí, o que, que uma laranjeira precisa para se realizar, né? Onde é que ela fica, com quem ela fica, como é que o solo alimenta ela, quem interage com ela, etc, etc. Esse tipo de sensibilidade pode educar a gente para essa outra sensibilidade que você está colocando aí, né? Entender o feminino, entendeu?
É. Porque eu, que sou classe média, né, aqui no Brasil, estudei em colégio público, passei por uma escola, por uma universidade federal e tive muitas oportunidades, morei em Paris e todas essas questões, achava que compreendia essa questão, mas só depois desse meu relacionamento com a agrofloresta é que eu pude mergulhar mais profundamente, assim, nessa questão da exclusão, né? Que é o que nós fazemos com as nossas plantas, né? Da exploração e da exclusão social que nós temos aqui no Brasil, que é um problema gravíssimo, né? Com os negros, com os pobres, com os marginalizados e sobretudo com as mulheres, né? Porque você fica mais sensível, né? Eu tô assim mais feminino nesse sentido. O que eu agradeço muito a agrofloresta, porque você tem que se colocar na perspectiva do outro, né? E quando você está falando de uma planta, você tem que mudar os mecanismos de linguagem. É igual, eu tenho dois filhos, né? Quando eles eram pequenos, a gente instintivamente aprende uma linguagem não verbal, né? E quem tem um cachorro também, ou quem gosta assim, né, de animais de uma certa forma. Então, essa linguagem, quando você resgata, você fica mais sensível à perspectiva do outro. Assim. O que eu acho que nós poderíamos utilizar essa ferramenta para educação, né? E não a educação ambiental, mas para a educação, porque a educação passa por esse... por esse entendimento primeiro, né? No Brasil, a educação ficou muito atrelado ao erudito, né? A pessoa educada é aquele que tem um diploma, que é PhD e tal. Mas às vezes essa pessoa não é educada, né? Ele só é erudito, né?
A gente às vezes confunde, né, a quantidade de conhecimento com a educação e com o saber, né? O Paulo Freire, grande educador nosso aí, falava isso, né? A gente exclui quando não aceita o conhecimento específico, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque você, na verdade, então, você tem se tornado vamos dizer assim, uma pessoa mais sensível, você passou por um processo de transformação que tem a ver muito com essa conexão com a natureza. E você levou isso a um extremo muito grande, porque uma das coisas que você faz hoje é treinar as pessoas em técnicas de escalada para você poder fazer uma poda, para você poder cuidar da floresta de uma maneira muito específica, que é essa questão de escalar uma árvore de com segurança, de poder fazer a poda a partir do ponto certo, da altura certa e tal. Conta pra gente como é que é esse trabalho seu, Sérgio.
Bom, primeiro, eu cheguei um pouco tarde na roça, né? E lá na fazenda, todo mundo olhou e fizeram uma loteria que não ia durar nem 15 dias, né? Porque eu cheguei com um cara de malandro do Rio de Janeiro e eu percebi que ninguém gosta de subir numa árvore, muito menos com uma motosserra. E também, culturalmente, nós não estamos muito ainda, assim, o pessoal da agricultura, ter, assim, EPIs, né? E, assim, ter um cuidado com a segurança.
Explica pra gente o EPI, Sérgio, porque tem gente que...
É um equipamento de proteção individual. E eu tenho medo de altura, né? Mas eu percebi que era um nicho que estava em aberto e eu fui ganhar a confiança do pessoal da fazenda, porque eu estava chegando novo, e é um trabalho duro, é um trabalho pesado você trabalhar na roça com enxada, com facão, né? Apesar de ser prazeroso e apesar de eu ser, assim, ter um bom condicionamento físico, é outro esporte, né? Que a gente nunca praticou. Então, eu comecei com a motosserra porque eu percebi que é indispensável, porque nós estamos plantando árvores numa densidade fora do normal, né? Dentro da horta, dentro do pomar, em todo lugar eu quero plantar uma densidade de árvores. E o Ernest usa muito a motosserra, ele é muito bom. Quando eu o vi trabalhando, eu falei, puxa, eu tenho que aprender isso, né? E depois, quando você sai de um desenho que você já programou, às vezes é mais fácil o manejo. Mas se você pega um lugar que uma árvore grande já está lá e a dificuldade é um pouco maior, você pode subir com um certo nível de segurança.
E existe aí também um princípio da própria agrofloresta, né? Que o Ernest também levou a um... especializou ele dentro da agricultura sintrópica, que é esse fato de você chegar num lugar e, ao invés de você achar que você tem que derrubar tudo para plantar o seu, você aproveitar o que tem ali para alimentar o solo e interagir dessa forma, né?
Isso. Então, assim, a questão da poda tem muitos benefícios, né? Toda planta que consegue recuperar de uma poda, nós, na verdade, estamos colocando esse material no solo, que é mais comida, né? E também estamos aumentando a taxa de fotossíntese. Então, existem árvores que são capazes de, em questão de 6 meses, às vezes menos, de recompor toda a copa. Então, nós estamos produzindo, né? Não produzindo, quem produz é ela, né? Ela está produzindo o dobro de material que se ela não tivesse sido podada. E como nós estamos com pouca comida no solo, porque está muito degradado, nós estamos procurando essas árvores que são incrível, trabalhadoras, né, que são assim, mágicas, e plantar elas numa densidade para ver se a gente acelera um pouquinho esse processo de cobrir o solo, principalmente com madeira, porque é nesse produto que a gente pode ter humus, porque com folhas e com, assim, partes mais novas das plantas, é muito difícil de fazer humus, porque os processos de decomposição não são os mesmos, né? Então, o segredo de uma terra fértil é quando você tem uma relação de nitrogênio e carbono que tenha mais, o material tenha mais carbono do que nitrogênio. Aí os processos de decomposição se transformam em húmus. Enquanto você tem assim uma adubação verde, por exemplo, aonde existe mais nitrogênio do que carbono, você acaba nitrogenando o solo, faz uma proteção do solo e tudo, mas você não consegue dar uma virada no jogo, né,
Ou seja,
para poder produzir húmus.
com esse trabalho de poda, a gente consegue ainda otimizar um serviço ambiental que a floresta já faz, que é o de sequestrar carbono. A gente consegue fazer ela sequestrar ainda mais carbono, porque a gente acelera esse processo de ciclagem dos nutrientes, né?
É, e também, assim, mesmo quando cai uma árvore na floresta, é natural que nem sempre esse material fique tão bem organizado quanto a gente está fazendo, né? Então, é claro que às vezes uma árvore fica pendente anos, ou, né, 1, 2 anos, assim, até ela se decompor, é um pouco mais lento, né? Inclusive, o Bill Mollison, aí, da Austrália, ele brinca que ele é melhor do que a natureza, né, nesse sentido de ter compreendido a organização do material, porque, claro, na natureza nós temos as formigas, os cupins, as bactérias, os fungos, que são o departamento, né, de transformação e otimização desses processos de vida. Mas se você trabalhar para facilitar a vida deles, aí a coisa vai muito rápida. E o Ernest, já com agroflorestas com mais de alguns anos, eu não sei te dizer essa informação com certeza, mas vamos dizer assim, uma agrofloresta com mais de 10 anos, muito bem trabalhada, com muita madeira no chão, é capaz de formar 3 centímetros de solo por ano, né? O que é um absurdo se a gente levar em consideração que, segundo a academia, 1 centímetro de solo pode levar de 10 a 100 anos para se formar, dependendo das condições, né?
É, se a
Então, eu
gente, se a
acho
gente...
maravilhoso esse dado, né?
É que a gente consegue acelerar a sucessão natural e criar solo, né? Isso aí é fenomenal, assim. Realmente tem algumas pessoas já fora do Brasil que têm se interessado na agricultura sintrópica por causa só desse aspecto que você mencionou. Alguns pesquisadores estão muito interessados nisso aí, na recuperação do solo, né? Porque o agronegócio hoje, ele perde 20 toneladas de solo por ano, por hectare, para produzir 500 quilos de alimento por pessoa. Então, é totalmente insustentável. E tem muita gente interessada nessa agricultura sintrópica. Sérgio, eu queria voltar um pouquinho ainda nessa sua questão da poda e dos cursos que você dá, a questão da segurança e tal,
Tá.
porque aqui fora do Brasil, às vezes as pessoas veem algumas fotos, até do Ernest, fotos de outras pessoas que trabalham no campo, às vezes com um certo... Vamos dizer assim, com padrões de segurança, desculpa, com padrões de segurança menos rígidos do que os que a gente tem aqui, né?
Certo.
Então, o brasileiro às vezes vai trabalhar na motosserra sem um óculos, sem uma proteção de ouvido, sem uma, né? E, enfim, conta pra gente como é que é esse trabalho de educar as pessoas, não só da necessidade de uma interação saudável com o manejo agroflorestal, mas também da segurança das pessoas que trabalham ali, né? Porque o brasileiro ele é um pouco relapso nesse quesito aí, né?
Até porque é muito quente aqui e a gente não quer usar, né? Mas eu pareço um astronauta quando eu vou trabalhar. Então, a primeira coisa que eu acho mais importante nessa pergunta, que é muito boa, é que também nós podemos mudar um pouco o nosso paradigma filosófico, porque eu nunca estou trabalhando sozinho, né? Eu agora faço parte de uma comunidade onde tem plantas, tem outros animais e tem colegas de trabalho, ou se eu estou trabalhando para uma fazenda como aqui. Então, assim, além de uma preocupação com a minha integridade física enquanto ser individual, se eu me machuco, eu atrapalho todo mundo, eu vou dar problema. Então, acho que a gente ainda tem essa dificuldade porque a gente não pensa de uma forma sistêmica e coletiva, né? É muito individual e competitiva. Então, assim, é óbvio que nós temos, por exemplo, um exemplo aqui, o cara que quer andar de moto sem capacete, né? Não tem nenhum problema ele bater a cabeça no chão e se machucar, porque a gente nem conhece o sujeito, né? Mas ele tem que mobilizar uma ambulância que é pública, uma viatura da polícia para fazer. Ele vai mobilizar um médico, um enfermeiro, um motorista, um leito do hospital, que também é público, pago pelos impostos, né? Então, eu acho que nós deveríamos fazer a propaganda assim: olha, se você quiser bater a cabeça no chão, não tem nenhum problema, mas você não pode onerar a comunidade que você vive só porque você quer, porque você acha que você vive sozinho, né? Então, nós podemos... claro que não é bem isso, mas eu acho importante a gente elevar o nível do pensamento para a segurança da comunidade e do coletivo, né? E depois, é um trabalho muito perigoso e que não é difícil de acontecer problemas, e é uma matemática assim, pouco lógica, né? Uma árvore, ela nunca se comporta como a outra que você acabou de podar. E também é para todos, né? Porque eu tenho medo de altura e eu não faria se não fosse da forma como eu estou fazendo.
Isso aí é irônico, né? Você ter medo de altura e trabalhar naquela altura toda que você está trabalhando, né? É um desafio.
Eu acho que é igual um surfista, que deve ter um pouco de medo de onda grande. Se ele não tiver medo, ele está morto, né? Claro que quando eu estou lá em cima, fazendo o trabalho, eu não estou com aquele prazer que as pessoas que estão me olhando imaginam, né? Eu estou sempre muito preocupado e muito técnico e concentrado, né? Então, o prazer é que quando você faz algo muito concentrado e você está presente naquilo por conta disso, né? Então, é claro que eu fico um pouco viciado nessa sensação de estar presente naquilo que eu estou fazendo, porque é relativamente perigoso, né?
Ó, você foi muito esperto, você tá usando o medo para praticar o Zen.
É, mais ou menos. Você... É mais fácil ficar na sala de meditação, eu confesso.
Não, trabalho maravilhoso. Eu já vi algumas fotos, alguns trabalhos seus na internet. O meu irmão fez o curso lá com você. Eu fiquei admirado com o trabalho. Eu estou preparando uma área aqui, a gente tem uma área arrendada aqui que a gente está estabelecendo uma SAF, né? São 5 mil metros.
Legal.
E eu cresci em fazenda, já tinha usado motosserra, etc. E fui trabalhar um pouco com a poda aqui. E é impressionante a quantidade de pequenos imprevistos que poderiam facilmente virar acidentes, né?
É
o tempo inteiro. Com a motosserra na mão, realmente é perigoso. E a gente tem que parar um pouquinho com essa mentalidade de super-homem, de competição, de machismo. De novo, é o machismo. Isso faz parte do machismo, viu, Sérgio?
É, eu não quero...
Porque a mulher...
É muito isso, porque tem amigos meus que trabalham assim, sem muita preocupação. Mas eu, assim, quero levar essa agricultura para um outro nível, né? Quer dizer, não é que eu quero levar, eu quero colaborar da mesma forma que nós temos que aprender a agregar valor no produto, né? Assim como os franceses fazem um vinho e eles vendem para você, não é um líquido dentro de uma garrafa, eles vendem uma experiência, né? Eles vendem uma tradição cultural, né? Porque é a agricultura. Eu acho que a gente pode também, a agrofloresta aqui no Brasil, sair de uma agricultura de commodities, de baixíssimo nível, né? E para uma agricultura de qualidade e tudo. Então, esse trabalho passa por qualidade, né? Então, como que você vai pegar uma empresa muito grande, já que agora o desafio é também de larga escala, como que nós vamos fazer se uma pessoa subir numa árvore, um facão de chinelo de dedo sem camisa? Nós não vamos para lugar nenhum assim, né?
Não.
Então, na minha opinião, as novas agroflorestas, eu tentaria desenhar e buscar tratores pequenos que eu pudesse subir, né, para poder otimizar o serviço e tal. Mas até lá, eu estou aprendendo, né, a podar assim, dessa forma.
Eu acho, Sérgio, assim, esse o seu trabalho com poda, do Ernst, e acho essa escala mais humana de manutenção e desenvolvimento das agroflorestas, eu acho ela mais viável. Eu para comentar de novo a entrevista que a gente fez com o Dr. Walter Stenbock, que foi o primeiro episódio que a gente lançou, ele comenta que ele questiona essa necessidade de aumentar a escala de produção e mecanizar mais. Eu também questiono, porque eu acho que, como você estava falando da experiência, do valor agregado, eu acho genial, porque a gente agrega um valor de conhecimento e de conexão. É uma experiência que ela é mais humana se ela for mantida numa escala menor. E a produção é tanta que eu acho que a gente não precisa da escala industrial na agrofloresta, não. Eu acho que a gente precisa de mais agrofloresta com um número maior de pequenos produtores. A gente precisa multiplicar isso. Em vez de... Bom, opinião pessoal minha, né?
Não, eu concordo com você. E o Ernst parece que fez um trabalho com a Michelin, não tenho certeza, não sei, na África, talvez. E a Michelin chegou à conclusão que era mais barato trabalhar com parceiros, né? E fez pequenos lotes e convidou para isso, né? Mas para que ele pudesse já estar falando com a Michelin, ele teve que mostrar esse modelo, vamos dizer assim.
Mais profissionalizado. Mais...
É. E a própria motosserra não deixa de ser uma ferramenta, vamos dizer assim, menos bucólica, né? Nós estamos falando que eu poderia usar o facão, uma serrinha, para dizer que eu poderia fazer algo e que eu levaria um dia para fazer o que eu faço em uma hora com a motosserra, né? Então, às vezes, nesse sentido, porque nós não queremos, eu pelo menos entendo, que a máquina não vai substituir essa sensibilidade que nós comentamos agora há pouco, mas que pode ajudar para que o agricultor chegue em casa ainda, né, não exaurido, né, que ele possa ler um livro, que ele possa curtir a família, fazer e agregar valor ao seu produto e tudo, porque a gente está buscando como viabilizar um trabalho braçal bruto que não se justifica mais, que pode ser feito de uma outra forma. E existem tantas áreas aqui no Brasil, o Brasil é tão grande, que mesmo se você der um pequeno trator e uma motosserra para cada família, com 1,5 hectare, 5 hectares no máximo, eu continuo buscando isso, sabe? Porque ajuda muito, né? Você poder, assim, colher um cacho de banana de 40 quilos, para você trazer ele na mão até em casa é um problema, né? É. E nós estamos muito longe ainda.
Não, algumas coisas têm que ser, na medida do possível, realmente mecanizadas e automatizadas, porque é o que você está colocando, é um trabalho duro, apesar de gratificante, é um trabalho duro, e existe uma distância que a gente tem que construir a ponte, né? As pessoas que estão voltando para o campo, elas não estão mais acostumadas com esse tipo de trabalho, e esse tipo de trabalho é um impedimento. Muita gente fala assim, eu não quero trabalhar dessa forma.
É.
E a maioria das pessoas não entende que elas vão precisar trabalhar dessa forma, que a segurança alimentar é a coisa do futuro, mas até que elas entendam isso, eu concordo com você, a gente precisa ter essa ponte, porque a gente precisa chegar em casa com qualidade de vida, precisa ler, precisa ter contato afetivo, você tem razão.
Porque também nós estamos agora num momento dos novos agricultores, né? É a rapaziada urbana que está saindo para o campo, né? E tenho visto que o primeiro ano é ótimo, o segundo ano já mais ou menos, o terceiro ano o cara não consegue, porque ele tinha uma ideia muito mais romântica do que é, né? Então é também, e em Portugal também, nós é um país muito envelhecido, com uma população jovem muito pequena, assim, né? E mesmo uma área assim, de 1 hectare, para 2 pessoas bom de trabalho, é uma área enorme, assim, porque a agrofloresta, né, multiplica por 5, por 10, por 30 a capacidade de você produzir. Então é nesse sentido que nós estamos querendo viabilizar e fazer com que certos trabalhos que não dependam da sua sensibilidade, né, dessa inteligência nova aí que nós estamos buscando, é nesse sentido mais assim, né? E claro que o Brasil, que é um país de latifúndio histórico, né, talvez a gente consiga mobilizar um pouco
os grandes, né? Para que eles entendam, primeiro, essa produtividade, essa questão econômica, que eles só falam nisso, né? E depois, Pachamama faz o seu trabalho, talvez, né?
Vai fazer, e vai fazer por intermédio de pessoas como você, cara. Muito interessante o trabalho. Conta pra gente, Sérgio, assim, você está comentando do perfil das pessoas que têm procurado o campo, a agrofloresta, e eu tenho visto que acompanho o seu trabalho há um tempinho, assim, e eu tenho visto que você tem um sucesso muito grande como educador, né? E com esse público, talvez até por você ter vindo, como você falou, da classe média. Como é que é o público que vem para os seus cursos? Como que são esses cursos? E como é que é esse trabalho? Enfim, qual o resultado que você está tendo com ele?
Talvez por eu ter tido oportunidades que a maioria dos agricultores não tiveram, eu tenho, né, uma capacidade de me expressar um pouco melhor do que os agricultores, e por eu já estar mais de 10 anos trabalhando no campo junto com eles, eu nem sou tão bom agricultor quanto eles e nem sou tão acadêmico quanto o pessoal da academia. Então, eu posso fazer essa ponte, né? E isso aconteceu de uma forma espontânea, porque uma amiga estava um pouco deprimida e tudo, e eu sugeri que ela fizesse uma horta em casa, e daí se tornou um curso, e foi a primeira vez, né? A ideia, assim, se acontecesse naturalmente, aconteceu, e desse curso surgiu uma outra ideia, uma pessoa que participou do curso me convidou para trabalhar na fazenda dela, onde eu trabalho hoje, e uma pessoa me convidou para dar um curso na casa dela, porque ela gostou muito também da forma como eu estava trabalhando. E, naturalmente, toda vez que eu dou um curso, uma pessoa que participava do curso queria que eu fosse na fazenda. E eu falava para ela, olha, eu não gosto de ir lá para poder fazer um trabalho só técnico, assim, fazer um desenho. Eu gosto de ir lá e já chegar, já fazer, né? Vamos fazer. Então, organiza as coisas e durante essa construção, acaba surgindo um novo curso. Então, foi assim. E depois começaram a filmar e colocaram no Facebook, no YouTube, né? Um amigo achou interessante no primeiro curso de poda. E esse curso de poda, que foi primeiro na casa do Paulo, porque ele estava com um eucalipto muito grande, e ele me perguntou quanto que eu cobraria para ir lá. Eu falei, Paulo, faz o seguinte, para não ficar tão caro, você tem uns 2, 3, 4 amigos aí, vocês racham a minha diária, a gente pega e faz um negócio melhor, bota um café aí, e aí surgiu um curso. E eu falei para ele, eu vou dividir a minha experiência, né? Não sei se eu posso dar um curso de poda e tal. E a coisa foi crescendo e eu fui melhorando um pouco as técnicas, buscando novos materiais e tentando uma metodologia um pouco melhor. E estou amadurecendo ainda, né? Porque...
E agora uma pergunta, desculpa interromper, Sérgio.
Pode falar.
Uma pergunta que eu particularmente estou interessado, até uma pergunta egoísta minha, porque... Como eu te falei, eu tive que lidar com poda aqui e passei vários apertos. Assim. Não chegaram a ser acidentes, mas eu passei vários apertos. Quando é que sai o material? Você tem planejamento de gravar mais coisas, mais técnicas, assim, coisas mais em formato de tutorial?
Eu fui dar um curso em Brasília, onde conheci seu irmão, e encontrei um rapaz que é um escalador muito experiente, que é o Bruno. E nós fizemos uma parceria, gostei muito dele, ele também. Ele veio aqui na fazenda, nós demos um curso. Ele é melhor escalador do que eu, ele tem, né, mais experiência. Só que ele disse que a pedra nunca balança, né? Eu achei interessante vindo de um escalador, porque ele falou, não é fácil, né? Então a gente está fazendo uma parceria e ele, que é mais jovem, que está mais animado, está querendo montar um material, né, para a gente pegar e colaborar, e divulgar e disponibilizar para mais pessoas, porque eu acho que a internet tem esse potencial. Né?
Tem. Eu vou acrescentar aqui a minha vontade aqui, tá? Eu não sei para quando não, mas vamos ver se a gente consegue fazer para o lado de cá também.
Tá bom.
A gente consegue fazer alguma coisa para cá e...
Pô, seria um prazer imenso, né?
É, eu acho importante, Sérgio, porque assim, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas que têm essa sensibilidade que você tem e que têm também esse senso de humildade, assim, de participação colaborativa, né? É, a tendência aqui é de muito crescimento dessa área da agricultura sintrópica. Uhum. E existe aqui uma proteção mais rígida de ambientes que já foram florestados. E para muitas pessoas poderem produzir nesses lugares, o caminho é a poda, porque você não pode botar tudo para baixo. Você tem que abrir clareira sem derrubar tudo. Uhum. Então, existe um espaço aí, eu, na medida do possível, vamos ver se a gente consegue desenvolver um projeto para lá de cá também.
Tá ótimo. E agora, porque eu trabalho aqui na fazenda que tinha alguns lugares de eucalipto, e eles tiraram de uma forma totalmente deselegante, né? O eucalipto aqui tem uma fama ruim, e eu sou um defensor, né? do eucalipto, assim, né? Eu sou um porta-voz do eucalipto aqui no Brasil, que eu acho uma árvore lindíssima, magnífica, e um sonho poder conhecer a floresta do eucalipto para que eu possa entendê-lo ainda melhor, né? E agora nós estamos modificando e transformando num SAF com café, mogno, eucalipto, ele vai continuar, talvez numa outra densidade, mas usando o próprio recurso produzido pelo eucalipto, né?
Maravilhoso.
Então, eu sou um defensor, assim, muito. Eu vou na universidade e quando as pessoas chamam o eucalipto de praga, vixe, eu fico doido, eu chamo todo mundo de praga. Praga é você que está aqui e tudo. Então, como podemos, né?
Eu passei por esse processo aqui de adaptação, viu, Sérgio, aqui? Porque eu cresci em Brasília, né? E a gente tinha matas ciliares e o cerrado. E aí o Departamento de Extensão ensinou meu avô há muitos anos atrás, acho que talvez até por uma pressão aí das corporações, né? Distribuir eucalipto para o pessoal plantar como barreira de vento, etc. E, obviamente, no cerrado virou um risco de fogo, né? Ou monocultura de eucalipto, ou barreira de vento com eucalipto, enfim. 30 anos depois, em retrospectivo, você vê que foi um... Ou foi uma coisa planejada e com visão só no lucro, ou foi um engano muito grave. E aí eu chego para a Austrália, e às vezes eu vou numa floresta aqui, eucalipto para todo lado, e pessoal fala assim, nossa, mas que lindo, eu fico olhando assim, eu falo assim, não, eu gosto da Mata Atlântica. Mas a gente está aprendendo, aprendendo fazer... também.
E também tem essa discussão, o Ernest não é aceito pelos ecologistas por causa da jaca, por exemplo, né? Por causa do eucalipto. Eu acho que a situação é tão dramática, e eu tive em Portugal uma pressão enorme sobre uma floresta autóctona, que eles falam, né? Que seria a nativa. E eu falei, pô, mas tem 2000 anos que os romanos chegaram aqui e me fala qual que é a floresta de verdade. Né? Então, eu tô assim, se você chega num lugar que tá muito ruim, que não tem nada, e que as plantas que seriam aquelas originais já não podem mais lidar com essa situação, então, assim, em Portugal também percebi isso, existe por conta do fogo e de toda essa desertificação que tá acontecendo, né? E todos esses problemas terríveis, as pessoas morreram queimadas no meio do fogo, né? Eu estava lá, inclusive, nesse dia. Eu entendo que eles querem a floresta portuguesa de volta. Mas existem plantas que eles estão chamando de pragas invasoras, que é uma acácia, e que ela é muito mais capaz de poder revitalizar o solo para que as plantas que eles querem possam viver em paz, do que você querer eliminar, porque você não compreende o trabalho e o serviço ecossistêmico que essas plantas fazem. Né?
Eu ia comentar isso agora. É preciso a gente ter um pouco de humildade para entender também que esse tipo de projeto passa o nosso tempo de vida, né? Você vai plantar uma caça...
Não, assim, essas são muito rápidas, essas que são pragas, né? Que são as melhores...
É, mas eu digo assim, você precisa plantar elas, esperar ali, né, 10 anos fazendo poda para trazer uma outra depois, esperar a matéria orgânica ser colocada no solo e entender que 10 mil anos de degradação de uma área não vai ser feito com o trabalho de uma geração com plantas nativas, né?
Pode. Olha, você sabe que eu estou até surpreso, porque quando eu cheguei eu também pensava assim, rapaz, não é? Essas pragas, elas são as pragas mesmo, porque elas são incríveis, elas são maravilhosas. E eu, assim, toda vez que eu chego num lugar e a pessoa fala, vem cá ver, eu tenho uma banana linda, uma flor linda, eu fico assim, ah, que bom. Mas quando ele fala, pô, tem uma praga, eu vou correndo para ver, porque elas são as verdadeiras trabalhadoras naquelas áreas que nós degradamos, né? Então, elas são capazes de viver e colonizar um ambiente sem água, sem recursos, sem nada, né? Então, e se existe uma árvore que é capaz de se comportar como uma praga, imagina, como uma tiririca, e a gente não quer usar essa árvore para recuperar o solo, e elas são tão generosas que quando o negócio começa a ficar bom, ela começa a se despedir. É incrível. E aqui, o eucalipto, que a gente conseguiu deixar ele rebrotar, embaixo já está cheio de capim, cheio de lobeiras, cheio de açapeixe, cheio de alecrim do campo, sem a gente fazer nada. Esse mito que o eucalipto não deixa nada crescer é porque nos primeiros anos, enquanto ele está crescendo, passa-se muito produto químico para limpar, porque eles entendem uma mato competição. Mas mesmo se você plantar o eucalipto numa densidade muito grande e você deixar, ou você plantar outras coisas embaixo, ele é muito generoso, ele deixa, porque ele fica lá em cima. E ele é o senhor do momento dele lá e ele cuida de todo mundo. E como ele consegue rebrotar aqui no Brasil, não sei, aí na Austrália, 7 vezes, como que você pode abrir mão de uma árvore que você passa a motosserra rente ao solo e questão de um ano depois ele está com 4 metros de altura? 7 vezes, né? Eu nunca vi nenhum ecologista que eu cortei a cabeça e que a cabeça voltou assim melhor, né? Então, é importante que nós temos que entender que, por exemplo, oscilação de temperatura, a própria temperatura no solo, a falta da biodiversidade no solo também, para a maioria das plantas que a gente gostaria de recuperar, elas não conseguem. Por isso que é muito caro, se perde muita muda, ainda essa ideia de muda também é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que, por exemplo, eu moro a 40 quilômetros do campus da Universidade Rural, onde eu fui criado, né? E lá era, com certeza, uma mata atlântica umbrófila, que não perde folha, porque está antes da parede da serra aqui e recebia a umidade do mar. Isso eu não tenho dúvida. Eles mesmos dizem. Essas plantas não podem viver lá agora, a não ser que a gente faça um trabalho antes, porque lá faz 45 graus de tarde e faz 10 graus de noite no inverno. E é seco, e mesmo quando chove, meia hora depois está seco de novo. Elas não compreendem que ali já foi Mata Atlântica. Nós precisávamos fazer um trabalho e talvez plantas que não são típicas dali há 500 anos atrás. E isso está acontecendo espontaneamente, onde o Ernst trabalha, foi que tiraram muito a Mata Atlântica da Bahia, as plantas da Caatinga naturalmente pulam para dentro da Mata Atlântica, porque são elas aquelas capazes de trabalhar a Mata Atlântica degenerada. E eu gostaria de colocar um ponto importante aqui. Nós estamos passando problemas no mundo todo, que é um problema hídrico, né? Muito grave, né? Diminuiu muito a quantidade da água e piorou muito a qualidade da água. Mas como a água doce, na grande maioria dos lugares, né, com exceção de lugares que tem neve, como no Himalaia e nos Andes, depende da floresta para poder cumprir todo o seu ciclo, o problema genético talvez seja mais grave do que o hídrico, porque eu agora percebo que em questão de 5, 10, máximo 15 anos, a gente recupera a água. Mas se a gente não tiver essa genética capaz de transformar, Então, assim, eu não sei qual que é pior, se a gente tem um problema hídrico ou se o problema do banco genético, que está também numa, né, como o professor disse, que a gente nunca eliminou tantos seres e que todos eles participam da construção desses biomas que ciclam a água doce. A minha preocupação, assim, imagina, eu estou na dúvida se água.
Eu acho que não, eu
Se
tô entendendo.
faltar água é pior do que se faltar as plantas. Imagina
Não,
o problema, né?
eu acho que o que você está dizendo aí é uma coisa importante no seguinte sentido também, de que as pessoas precisam entender que não tem mais espaço para, vamos dizer assim, para esse tipo de ecologia aonde a gente não compreende que a gente precisa agir rápido e agir com os instrumentos que a gente tem na mão, né? Você estava falando do Hermes trazer uma jaqueira, trazer um eucalipto, que as pessoas às vezes não gostam. Mas é como você está dizendo, às vezes se não trouxer essas árvores, a gente não consegue restabelecer aquele sistema que ele era antes. Então esse trabalho de abertura mental precisa ser feito também.
E nós temos tantas áreas, por exemplo, aqui dizem que resta 4 a 6% de Mata Atlântica no Brasil. E houve aquele problema na floresta da Tijuca, que foi desmatado para plantar café e a água secou no Rio de Janeiro, com Dom Pedro II. Por isso que ele teve que refazer. E ele plantou jaca lá. E agora é uma florestinha, longe de ser a Mata Atlântica original, que cumpre a sua função, não tem erosão, o microclima lá é melhor, os animais vivem lá, né, na medida do possível, e tem água, você vai lá mesmo na estação mais seca, no inverno, tem água escorrendo dos canos, porque os cariocas tomam banho de praia e vão lá tomar um banho de água doce. E nós temos tantos problemas de áreas para recuperar, tão perto dali. E a gente fica discutindo se a jaqueira é uma praga ou não é uma praga, sendo que os macacos e a maioria dos animais aprenderam que era uma fonte de recurso incrível, maravilhoso, né? Então, assim, se tivesse 97% da Mata Atlântica em pé, eu seria o primeiro a ir lá, não, vamos tirar a jaqueira e tal. Mas agora, você sai do Rio de Janeiro e você vem para onde eu moro, que está a cento e poucos quilômetros. De 120 quilômetros, 100 quilômetros é gramado improdutivo.
Absurdo.
Que eu gostaria muito que tivesse pragas, assim como leucena, jaca e eucalipto, que é melhor do que se fosse só gramado, porque a infiltração da água e tudo isso, e para você reverter a situação, se você me der uma monocultura de eucalipto, eu transformo ela numa agrofloresta mais rápido do que se você me der uma terra vazia, sem nada. Porque o eucalipto é um trabalhador, produz muito recurso, basta a gente trabalhar junto com ele, né? E não querer eliminar porque a gente não entende o trabalho que ele faz. Então, eu acho que tem muito trabalho nesse sentido também, que nós não podemos agora. Eu acho que não dá mais tempo, né, de ficar discutindo coisas que deveria ter sido discutida há uns 100 anos atrás, talvez. Agora, nós temos que discutir quem que consegue plantar. E o agricultor, principalmente o com mais limitações ao crédito e à informação, essas plantas são incríveis. A própria braquiária, que é considerada também uma praga, ela é maravilhosa, porque ela consegue viver em condições que pouquíssimas podem, e ela trabalha incrível, né? Eu não abriria a mão da braquiária também. Então,
Então,
assim, é uma questão da gente compreender que todas são trabalhadoras.
eu acho que essa compreensão sua é o yin e o yang e o zen da agrofloresta. Eu vou agradecer o seu tempo, foi muito gostoso, obrigado. E talvez eu tenha que fazer uma edição aqui e lançar.
Tá.
Em dois episódios, porque o papo se estendeu, a gente teve os problemas tecnológicos, como sempre. Mas, Sérgio, eu agradeço muito, a sua dedicação, o seu tempo, o seu trabalho, e espero poder contribuir com a divulgação dele.
Tá bom. Eu que agradeço, foi um prazer e espero que podemos nos falar offline também.
E essa foi a entrevista com o Sérgio. Como eu falei para vocês no começo, amanhã, dia 17 de abril de 2018, às 19 horas da noite, a gente tem um webinar gratuito com o Sérgio Olaia e com o Bruno Álvaro sobre escalada e poda em altura, um conhecimento muito específico sobre a implementação e manejo das agroflorestas de acordo com a abordagem da agricultura sintrópica. E o Sérgio vai compartilhar com a gente as questões de segurança e abordagem dessa técnica, que é muito específica, porém muito importante para aqueles que querem implementar novos sistemas agroflorestais. Na semana que vem eu trago para vocês um casal igualmente especial, o Paulo e a Luciana Campos. Eles têm duas filhas lindas, fizeram uma mudança da cidade de Fortaleza para a região rural do Crato, no Ceará, e rapidamente se tornaram líderes comunitários na região, aplicando os princípios e práticas da permacultura. A Luciana é uma educadora, muito antenada, trouxe o ensino da permacultura para dentro da escola. Eles têm a escola Maloca de Permacultura. Ela também ensina permacultura na escola das filhas. O Paulo tem uma história muito bacana, também é marceneiro, enfim, tem várias qualidades aí. E eles vão compartilhar com a gente essa história de transição, de mudar de uma cidade para o campo, de implementar o uso da permacultura para ajudar a organizar todas essas questões que a gente tem, esse chamado interno que a gente tem de mudança. E eles abraçaram a permacultura, e com esse instrumento eles conseguiram fazer essa transição de um espaço mais urbano para um espaço mais rural com muito sucesso. Semana que vem, então, tem aí o Paulo e a Luciana Campos trazendo para vocês uma história de vida muito interessante acerca também da permacultura. Eu vou ficando por aqui, Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Até a semana que vem, um abraço.